Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 5 de junho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Netflix, que confirmou que vai produzir uma série animada de Magic the Gathering. Ela falou que a produção da série vai ser supervisionada pelos irmãos Russo, que fizeram os dois últimos aí, filmes dos Avengers, mas não quis dizer, por outro lado, quantos episódios vão ter na primeira temporada e nem quando, né, que essa série vai estrear na plataforma. Agora, quem ganhou uma confirmação de estreia na Netflix foi a terceira temporada da Casa de Papel. A empresa anunciou que essa temporada nova estreia no dia 19 de julho e aproveitou também para soltar um trailer, né, que eu recomendo que você não assista, que é mais legal, né, começar a ver uma temporada sem saber o que vai acontecer. E falando em trailers que eu recomendo que você não assista, a Apple publicou agora também o trailer de For All Mankind, que é uma série que ela está desenvolvendo, né, uma série espacial para aquela parte de TV dela, de assinatura, né, que vai lançar um dia, não falou quando, mas falou que tá chegando. Então essa série imagina como teria sido, né, se a Rússia tivesse vencido a corrida espacial dos Estados Unidos lá na década de 60, e caso você queira ver o trailer, que eu não recomendo que você faça, tem link aqui na descrição. Os dois, né, tanto da Apple quanto da Netflix. Bom, pulando de streaming de vídeo para o streaming de áudio, o Spotify começou a testar a recomendação de playlists customizadas de podcasts. O Spotify falou que vai começar a fazer esse teste com um grupo reduzido de usuários de países tipo Reino Unido, Estados Unidos e Suécia, e essas playlists vão ter temas como, por exemplo, comédia, cultura geek, podcasts motivacionais e podcasts relaxantes. O Spotify comentou que os temas de cada lista, também a distribuição e o jeito de o pessoal conseguir escutar pode mudar conforme os testes forem evoluindo. E aí sim, né, quando a coisa estiver redonda, vão lançar para todo mundo lá na plataforma. Bom, quem escutou o episódio de ontem deve se lembrar, né, que eu falei que o Departamento de Justiça americano ia começar a investigar o Google e o FTC ia começar a investigar a Amazon por práticas anticompetitivas. E eu falei que isso tinha sido uma espécie de divisão de tarefas aí dos dois órgãos para conseguir, né, fazer investigação para essas duas empresas. Aí, eis que agora pintou a informação de que além da Amazon, o FTC também provavelmente vai começar a investigar a Apple. Enquanto isso, além do Google, o Departamento americano de Justiça também vai conseguir investigar o Facebook lá por práticas anticompetitivas. Então, com o surgimento de mais essas notícias, né, tá ficando claro que os dois órgãos dividiram todo o mercado de tecnologia aí para conseguir fazer esse tipo de investigação, mas ainda assim ninguém sabe especificamente o que sobre cada empresa vai ser investigado ou se vai ser uma coisa como um todo aí, em relação ao mercado onde cada uma opera. E já que eu citei o Facebook, deixa eu comentar que a empresa anunciou um recurso chamado Avatars, que é tipo uma cópia dos Bitmojis lá do Snapchat. Então, com esse recurso, a pessoa vai conseguir fazer uma espécie de emoticon personalizado até 3D também, né, com a aparência dela, e vai conseguir aplicar essa aparência em caretas, né? Até a pessoa consegue fazer uns stickers lá, consegue aplicar texto por cima em várias situações e assim por diante, né? Igual o Bitmoji mesmo do Snapchat. Aliás, o anúncio desse recurso, né, no Facebook chegou logo depois da Apple também ter anunciado uma coisa bem parecida que vai chegar pro iMessage, o que mostra, né, que o Snapchat, apesar de estar em crise, está seguindo aí com uma parte criativa desse mercado social de aplicativos. E ainda sobre redes sociais, deixa eu comentar que o governo americano confirmou que está começando a pedir as redes sociais da pessoa que quer fazer um visto lá para conseguir entrar no país. O governo explicou que os candidatos a fazerem um visto têm que informar os nomes de cada rede social que usou ao longo dos últimos 5 anos. Isso vale também para o número de telefone que a pessoa usou nos últimos 5 anos e e-mails também, né, usados nesse período. Eles explicaram ainda que vão dar a opção da pessoa falar, né, por exemplo, que não usa nenhuma rede social ou não usou nos últimos 5 anos, mas avisaram que quem for pego mentindo em relação a isso, provavelmente, né, vai ter o visto negado lá pelo país. E enquanto isso, no mundo dos celulares, a Xiaomi e a Oppo anunciaram, com umas horas de diferença de uma para outra, uma mesma tecnologia que consegue embutir a câmera frontal no display lá do aparelho. Então, com essa tecnologia, parece, né, que finalmente vai ser possível acabar com aquele recorte horroroso para conseguir acomodar a câmera frontal nos dispositivos, mas as duas empresas já avisaram que o que elas mostraram foi só um protótipo, né, na coisa final, lá funcionando direito. Então, no caso da Oppo, por exemplo, o vice-presidente da empresa falou que, pelo menos por enquanto, a qualidade das fotos tiradas desse jeito está inferior, né, à qualidade de câmeras frontais que tem hoje no mercado, mas ele está confiante, né, que essa tecnologia vai evoluir para aí sim conseguir substituir as câmeras com recorte. Já no caso da Xiaomi, a empresa explicou que está usando o próprio vidro da tela, né, para conseguir fazer uma espécie de sistema novo de lentes para conseguir tirar as fotos, e caso você queira ver esses dois casos aí em ação, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo da Samsung, ela confirmou que a caixa Galaxy Home, que é aquela caixa conectada dela com a Bixby embutida, atrasou de novo. Ela tinha anunciado essa caixa em agosto do ano passado, com lançamento próximo, né? Aí chegou fevereiro desse ano, que não tinha caixa ainda no mercado. Ela falou que o lançamento ia acontecer em abril, e aí chegou abril, foi embora, ela não falou mais nada sobre o Galaxy Home. Aí, eis que agora, perguntado sobre isso, o co-CEO da Samsung falou que a nova previsão de lançamento é pro terceiro trimestre desse ano, mas por outro lado, ele não quis falar, né, os motivos que estão fazendo essa caixa atrasar, vez após vez. Agora, ainda sobre a Samsung, ela anunciou que fez um acordo com a AMD para conseguir incorporar as tecnologias Radeon DNA em telefones da empresa aí no futuro. Então, com isso agora, a expectativa do pessoal, pelo menos, é que celulares até tablets também futuros da Samsung cheguem com uma GPU Radeon, mas ninguém sabe quando, né, que isso vai acontecer de verdade. Essa tecnologia Radeon DNA foi detalhada um pouco mais, né, na semana passada durante a conferência Computex, e por conta disso o pessoal tá achando, né, que o lançamento desses telefones e tablets também da Samsung com a GPU Radeon vai demorar um pouquinho para acontecer. Bom, e agora eu vou falar sobre a Apple e sobre mais coisas, né, que pintaram na abertura da WWDC que não deu tempo de falar no episódio de ontem. Uma dessas novidades, finalmente, né, a chegada de compatibilidade entre o iPad e mídias físicas, o que quer dizer que o pessoal consegue agora, né, vai conseguir com o iOS 13 conectar um drive externo, um HD externo, pendrive também para conseguir extrair os arquivos que estão lá dentro. Já uma outra compatibilidade legal que está chegando no iPad é o suporte a mouses e trackpads, e isso vale tanto para coisas que são Bluetooth quanto com fio, né, conectados lá na entrada do iPad. Aí o que também foi anunciado, na verdade foi anunciado pelo Rambo, né, mas que a Apple confirmou, foi o Sidecar, que vai deixar o pessoal conectar o iPad ao Mac para conseguir fazer o iPad virar uma segunda tela, né, para conseguir colocar uns menus, né, operar o Photoshop com os menus todos no iPad e aí consegue operar o Mac com a tela mais livre lá. Até tem compatibilidade com o Apple Pencil, né, interage lá com o Mac, é bem interessante, tem link aqui na descrição. Bom, em relação ao iOS 13, né, o que pintou foi que finalmente também ele ganhou um indicador novo de volume, que tá meio feinho ainda, né, mas pelo menos não ocupa a tela inteira, como acontecia antes, especialmente no iPhone, e ele também ganhou, né, pra quem tem um iPhone com Face ID, três animojis novos, que foram o de polvo, o de vaca e o de rato. No iOS 13 também, a Apple tirou completamente, né, o limite de download de aplicativos pela rede de dados da operadora, o que é curioso, né, falei já desses aqui que ela tinha aumentado de 150 para 200 MB, mas agora vai acabar com o iOS 13. Então, quando o sistema chegar, se alguém quiser baixar pela rede de dados, né, um app de 1 GB, por exemplo, a Apple vai falar que esse aplicativo é bem pesado e tem 1 GB, e a pessoa escolhe, né, se quer baixar naquele momento ou não, se quer baixar pelo Wi-Fi depois. Já uma outra coisa que a Apple falou que vai trazer pro iOS 13 é uma espécie de filtragem, né, para ligações indesejadas lá pro usuário. Então o usuário vai conseguir escolher que qualquer ligação, né, a partir de um telefone que ele não tenha na agenda, que não tenha nos contatos dele, né, em e-mails também recebidos, seja direcionado direto lá pra caixa postal, o que é bom, né, vai acabar com o spam de ligações, pelo menos ajudar a acabar com o spam de ligações. Bom, por fim, sobre o iOS 13, o sistema vai chegar com 8 wallpapers novos, mas caso você não queira esperar, né, até setembro ou mês que vem, para conseguir baixar, você sabe, né? Tem link aqui na descrição com eles para você conseguir colocar no seu aparelho. Bom, ainda sobre os anúncios, a Apple confirmou que juntou Buscar Meus Amigos e Buscar Meu iPhone no aplicativo novo, né? O único lá chamado só Find My, e falou que ele tem um recurso bem bacana para a galera conseguir encontrar os aparelhos. O que rola é que ele vai permitir a localização de algum aparelho, mesmo que ele esteja offline. Isso vai acontecer por conta de uma espécie de rede, né, que o pessoal vai conseguir fazer com aparelhos da Apple por Bluetooth. Então, mesmo que o seu iPhone, seu iPad, seu iPod, Apple Watch, o Mac, até os AirPods, né, estejam offline, mas estejam perto de alguém que tem um aparelho da Apple também. Se você der pra buscar lá seu aparelho, você vai conseguir encontrar, o que é bom, né? A Apple falou que essa parte toda vai ser bem segura, criptografada lá de aparelho pra aparelho, mas é bom, né? Cria um radar mundial de dispositivos da Apple. Bom, e já que eu citei segurança, deixa eu comentar que os desenvolvedores vão ser obrigados a adotar aquele sistema de login pela Apple, caso o aplicativo deles tenha já, né, o sistema de login pelo Facebook e pelo Google. Esse sistema da Apple não vai deixar, né, que o desenvolvedor consiga puxar coisas tipo endereço da pessoa, os contatos dela, onde ela mora e tudo mais. E ele dá ainda, né, a opção do usuário colocar e-mail de verdade quando ele for se cadastrar ou gerar uma espécie de e-mail aleatório, né, para que nem isso o desenvolvedor tenha acesso quando ele for fazer uma conta. E por último, hoje sobre a WWDC e fechando o episódio, a Apple anunciou também um recurso bem bacana de acessibilidade chamado Voice Control. Ele vai deixar o usuário controlar completamente, né, tanto o macOS quanto o iOS, e a Apple comentou ainda que isso vai funcionar logo de saída com praticamente qualquer aplicativo, que é uma excelente notícia, né? Então, lá no Keynote, a Apple mostrou um vídeo de um usuário fazendo controles, tipo clicar, arrastar, fazer scroll na tela também, digitar texto, substituir imagem, até colocar um emoji lá no meio do texto. E caso você queira ver esse vídeo, que por sinal é bem interessante, você sabe, né? Tem link aqui na descrição. isso aí, galera. O loop matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também vê valor aqui no podcast, que já ajudar a manter o projeto vivo. E eu volto amanhã de manhã. Falou!